Fala galera, Fábio Gideon aqui do Portal do Gida para mais um conteúdo e mais um desafio com os Bradox. Me deram a missão de fazer esses caras surfarem e hoje, cara, eu não abracei essa missão sozinho. Tive que chamar o Bibi Lima, que é o meu professor de surf, um especialista, um cara que é personal trainer aí de Big High, né? Que fala, né? De grande surfista. Surfista de alta performance. Não é isso, Bibi? Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Fala um pouquinho da galera aí, pra galera, quem é o Bibi Lima aí.
Então, eu fui competidor profissional, né, minha vida inteira, desde pequeno. Ganhei meu primeiro campeonato Open com 12 anos de idade e competi até 2020. Fui campeão brasileiro, fui campeão do Spesurf, tricampeão estadual profissional e revelação da, hoje, WSL, Liga Mundial de Surf. E depois virei treinador, quando eu fui deixando as competições. Sou treinador do Davizinho Radical, que é campeão mundial de surf adaptado.
Tenho visto o conteúdo da Vizinho Radical, ó. Convite pra tu fazer uma entrevista com a gente também. Quero você um dia aqui, hein?
E também treino competidores de todas as categorias, né? Desde surfistas de base até profissionais, masculino, feminino. E também surfistas recreativos. Quem só surfa por lazer, já surfa há um tempo e quer evoluir. Quem nunca surfou, quem tem uma deficiência física ou psicológica que... impede de surfar, já isso não é mais impedimento, que a gente tem um preparo para fazer um trabalho legal aí.
Show de bola. Bibi, eu sei que tu tem uma vasta experiência na parada. Eu quero saber se tu consegue fazer essas duas criaturas aqui, ó, Bradock, Luciano, surfar, meu irmão.
Vai ser um trabalho muito bem feito, porque, meu irmão, só de pensar em ficar em cima daquela prancha eu já fico apavorado.
Existe prancha pro tamanho dele?
Cara, a gente não. Vai... Existe só pro teu tamanho.
Stand-up, né? Geralmente é stand-up pro tamanho dele. Pega uma stand-up e bota ele pra surfar. Primeiro de tudo, Bibi, parabéns por todo...
Tem que ser caiaque pra esconder a barriga.
Parabéns aí por todos esses troféus aqui. Eu acho que a maioria deles são seus. Parabéns por você mesmo. Eu acho que o surf, além de uma higiene...
É dele.
Além de uma higiene mental, né? Que é o surf hoje e ajuda muitas pessoas. É bom que perde peso também, a gente vai perder peso.
Não, você vai perder peso, você tá gordo. Mas continua falando com o Bibi, esquece a tua barriga.
É isso aí.
Galera, antes da gente continuar aqui, eu quero agradecer o Longboard Paradise, onde a gente tá aqui agora. É um pico iradíssimo aqui na frente da Praia da Macumba. Meu irmão, se você quiser aluguel de prancha, quiser professor, encontra o Bibi aqui na água também, aqui dando aula pra galera. Esse troféu aqui é da galera parceira aí do Longboard. O Bibi não trouxe os cards dele, mas um dia a gente vai mostrar os cards do Bibi aqui, que é bastante troféu também. Mas fala aí, Bibi, será que dá pra fazer alguma coisa com esses caras aí?
Vai ser uma missão, mas é isso aí, missão dada, missão cumprida.
Vai ser uma missão maravilhosa, meu irmão, e perigosa. Imagina a gente em cima daquelas pranchinhas pequenininhas, porque confesso que vai ter que ser uma prancha bem grande.
Vai ser.
Eu confesso que eu fico meio apavorado de ficar em pé. Eu já tentei várias e várias vezes. Eu até hoje nunca consegui ficar em pé. Eu tentava, capotava, ficava puto, largava a prancha e ia embora.
Mas existe a técnica. Existe a técnica.
Temos que aprender a técnica.
Igual da arte marcial, igual o judô, igual a arte milenar, existe uma técnica que transforma em fácil o que é muito difícil.
Não, eu sei, sou preta de jiu-jitsu também.
Isso é muito
bom. Entendeu? Muito tempo. Aí aprendi com o tempo, né? Isso aí a gente já tem que ter aquela habilidade. A prática leva a perfeição.
Se tu cair, tu vai cair na água. Pensa nisso.
A prática leva a perfeição, né, meu chefe?
Bibi, pra gente começar, pra galera que tá querendo aprender hoje, igual esses dois caras. Primeiro passo, tem que saber nadar, não é isso?
O ideal é que tenha uma vivência aquática para que tenha um conforto e bem-estar na água, né? Além da segurança. E como eu sou técnico, profissional nessa área e trabalho até com tetraplégicos, né? Qualquer deficiência eu trabalho. Inclusive, alguns...
Você trabalha com o quê? Com tetraplégico?
Isso.
Então a gente pode, Bradock, te ensinar a surfar.
Deficiência mental.
Deficiência no joelho.
Tem também. Mental, ele é mental, vou te falar.
Com autistas severos.
Aqui.
E é bem difícil.
Verdadeiro autista, Bibi, é capaz do primeiro tombo dele, que é ele pegar a prancha, quebrar e pegar reto e ir embora. Porque ele não tem muita paciência não, entendeu?
Isso não tem nada a ver com deficiência mental. É bom por ser impaciente. Entendeu?
Impaciente. É isso aí.
Tem mas que... se eu cair dentro d'água, eu consigo nadar, tu não consegue.
Eu
tu não
boio.
Tem joelho,
eu boio.
Aí, porque merda na funda?
Eu boio, isso aí.
Então, o ideal é que tenha uma vivência aquática para o seu próprio conforto. E, no caso, dependendo do instrutor, de quem vai ser o instrutor, o ideal é que saiba, tenha alguma noção, né, de natação técnica, de natação, para que não passe perrengue na água, no meio aquático ali, porque nem todo, infelizmente, nem todo instrutor tem tanta experiência assim para trabalhar com um indivíduo que não seja preparado na água. Então, para evitar, né, problema, é bom que chegue com uma vivência aquática para ter uma boa aceitação. Vai curtir mais, vai aproveitar mais, vai desenvolver mais rápido e vai ser mais prazeroso.
A gente está aqui nessa discussão básica, mas a verdade é que eu tenho muita vontade de aprender mesmo. Entendeu? Não sei nem por onde começar, mas eu tenho vontade de aprender. Mas é como você falou, ó, a prática leva à perfeição. A gente vai treinando, 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 até que um dia a gente consiga, né, aprender, pelo menos. Não atingir a perfeição, mas aprender. Então, para mim, já seria um grande passo.
Ó, a prancha hoje, o tamanho da prancha é ideal pro cara, né? Então, cada peso tem uma prancha específica, né?
Tinha que ser grande, 140 quilos.
O cara com 140 quilos, qual a prancha ideal para ele?
Então, existem fatores bem curiosos nessa avaliação aí sobre o tamanho da prancha para o indivíduo. É, tem um nível de habilidade. Quanto mais rudimentar, maior o peso relativo. Existe o peso que é pela gravidade em cima da balança no chão, numa plataforma fixa. Existe o peso relativo em cima da plataforma flutuante, que é a prancha. E aí já é outro fator, além da gravidade.
Tu forma uma base em cima da prancha, né? Pra tu não cair, né?
Eu empuxo e tem a flutuabilidade. Então, o peso desse indivíduo depende muito da qualidade técnica do equilíbrio dele.
Você já ensinou algum barrigudo?
Tive aluno já de 180 quilos.
Ah, tu vai se dar bem, porque o peso da tua barriga não vai fazer você cair pra frente.
Pô, se ele ensinou autista e vai te ensinar, ele me ensina fácil.
Se ensinou paraplégico, vai ensinar o Braddock, porra.
Isso aí. É,
viu?
Você que tem problema no joelho, eu não tenho.
Você sabe como que eu conheci o Bibi?
Ah.
Eu entrei numa de aprender a surfar, né? Aí um brother meu que surfava aqui, meu irmão, vamos surfar. Na realidade, ele queria me vender uma prancha dele que tava encalhada, na época, uma fanzinha 7-8. E aí ele falou, mano, tem uma prancha lá, não sei o quê, meu irmão. Eu tava na época com 90 e poucos quilos, meu irmão. E aí o cara, meu irmão, não sabia nada de surf, me botou no mar grandão aqui na Macumba. Meu irmão, primeiro caldo que eu tomei, eu caí lá de cima da onda, quando eu olhei embaixo, tava a prancha, meu irmão. Eu só travei o pescoço assim, eu quebrei a prancha no meio, fiz um buraco, saí na areia, cheio de uma bola de parafina aqui no cabelo. Eu falei assim, pô, meu irmão, tu queria me vender a prancha? Ele falou, porra, agora tu quebrou a tua, tinha que pagar a prancha do cara.
Já tá querendo me apavorar, como é que eu vou entrar no bagulho desse?
Eu falei, mano, não é possível, mano, pra isso surfar, meu irmão, não é possível que surfar essa dificuldade toda, essa doideira toda. Eu falei, cara, não é possível, vou procurar um cara especialista, foi quando me indicaram o Bibi. Mas, irmão, fiz 8 aulas com ele. Eu não sou um profissional do surf. Hoje eu sei entrar, sei pegar minha ondinha, sei sair. Tinha que concluir o processo, né? Não concluí. Mas, cara, um dos maiores profissionais aqui do Pico aqui pra poder falar de surf aqui pra gente. Só que, Bibi, a missão desses caras é diferente, mano.
Bibi, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu que viveu muito tempo nesse mar aí, 40 e poucos anos, já passou algum tubarão por baixo de você? O que tu faz?
Eu desmaio?
Eu corro na água.
Já.
Eu sou a presa fácil pro tubarão, assim, porque eu desmaio.
Igual a gente tá aqui, é cercado já de tubarões, assim.
Mentira.
Vários, assim, Fernando de Noronha. Lá na Cacimba do Padre, foi um lugar que a água...
O que você ia fazer das águas?
Ia me levar. Oi? Já tava morto.
Você não falou que ia correr por cima das águas?
Não tem como, já ia desmaiar, já tava morto. Ah. Não existe isso.
Mas sim, até então... Até
eu já penso naquela
música. Não tinha ataque. Não tinha, nunca tinha tido um ataque.
Mas teve ataque com você nessa época?
Não.
Só ficou rodeado pelos tubarões? O que você fez na hora?
O equilíbrio é perfeito, né? Ecológico lá.
Sabe qual equilíbrio que eu ia ter? Aquela musiquinha. Tum, dum,
tum, dum, então eles estavam se alimentando ali. Tem muito peixe, muita sardinha. Então eles estavam comendo ali, não estavam nem aí.
E vocês passaram pelo meio deles?
Eu estava apavorado, mas os locais lá estavam rindo de mim. Eu estava querendo sair da água, quase correndo por cima d'água. Os caras ficam aí, pô, não acontece nada, não.
Deus que me livre, tá?
Mas já teve muita coisa, cara. Já aqui, uma vez sozinho, já
surfei com
3 orcas.
Eu não falei que
3 orcas passando.
Uma orca aqui, ó.
É, a orca grávida aqui.
Ó, aí, pô, baleia franca, azul, cachalote, orca, leão marinho.
Eu já vi uma tartaruga grandona passando embaixo da minha
prancha. Uma tartaruga você não vai correr, mas de uma orca eu desmaio.
E os peixes aqui, quando tu surfa de manhã, né não, Bibi? 6, 7 horas da manhã, os peixes só faltam pular em cima da tua prancha, né? Que eles pulam. Puf.
É, tem bastante, assim, a gente vê bastante animal. Muito animal.
Qual é o local que tinha os tubarões?
É, Fernando de Noronha, né?
É. Mas eu vi, já vi aqui também.
Aqui no Recreio, eu vi um vídeo, vi o cara. O pessoal, o tubarão veio aqui na ponta aqui da praia aqui.
Eu já brinquei
correndo, mandando o pessoal sair da água.
A primeira coisa que eu vou explanar é essa aqui, porque se eu contando isso, os alunos ficam com medo.
E eu não entro nunca mais e não quero mais aprender.
Aqui na minha barriga, cara.
Quê?
Eu tava dando aula 6 horas da manhã aqui numa rua, num pico aqui do lado, na volta aqui. E eu e um aluno, 6 da manhã, o aluno saiu da água, tubarão. Eu falei, para, cara, tubarão o quê? Não tem tubarão aqui, não. Aí, daqui a pouco, ele veio bem pertinho da minha barriga. A água tava igual Caribe, assim. Aí, eu olhei, eu falei, caraca, é mesmo. Deu um tapa, assim.
Pequenininho?
Era pequenininho, 2 paus.
Cação?
Caçãozinho pequenininho, mas era perfeito.
Mas morde também, né? Não tem jeito.
Parada,
é a natureza do bicho, cara. Vai morder, meu irmão.
Bibi, eu quando comecei a surfar contigo, tu me deu uma noção primeiro na areia, né? De base, como ficar em pé, tudo. Me ensinou como ler a onda. Qual é o primeiro passo aí para os caras que não sabem nada hoje? Esses caras estão começando hoje e não sabem nada. Qual é o primeiro passo aí para eles entenderem aí o processo do surf? Já falou da prancha, né? O tamanho ideal da prancha. Isso aí você aconselha o cara, faz avaliação na hora, tudo direitinho?
O que eu aconselho é nunca comprar uma prancha, investir em equipamento sem saber de nada. É um tiro no escuro. Com certeza vai fazer um mau negócio.
Procurar o profissional primeiro, né?
O equipamento é muito específico para cada fase de desenvolvimento. E a gente vai mudando o nosso peso relativo, como eu falei. A gente começa pesadão, conforme nossos movimentos vão melhorando, vão deixando de ser rude, vão sendo mais refinados, a gente vai se tornando mais leve. Quando a gente se torna mais leve, a gente tem outras intenções. O olhar vai mudando, a gente começa...
Jiu-jitsu.
A olhar,
Pô, mas o surf e o jiu-jitsu se completa, irmão. Se completa totalmente. Eu depois que aprendi a surfar, meu irmão, meu desempenho no jiu-jitsu melhorou muito, muito, muito. Por causa do equilíbrio, por causa da, entendeu?
A visão da gente, a forma, né, de enxergar o mundo ali à nossa volta vai mudando, vai evoluindo. Antes a gente só olha para baixo, olha para a prancha, olha para os pés. Aí depois fica com um olhar perdido, olhando em direção à praia. E pra onda que é bom nada. Mas quando a gente começa a olhar pra onda, começa a querer fazer curvas. A melhorar a pisada, melhorar a base, melhorar a guarda. É que nem nas artes marciais mesmo, eu treinei muito.
Quantas aulas o cara já pode, tu já pode falar?
Artes marciais pra...
Quantas aulas tu já pode falar pra pessoa? Isso aí já sabe, já vai caminhar sozinho. Quantas aulas?
Não, então, são milhões, é o universo, né? O surf é um universo. São milhões de coisas, assim, de fatores, de detalhes para a gente absorver e reagir. Que, na verdade, é um monte de decisão, são inúmeras decisões imediatas que a gente vai tomar. No mar, a gente sempre se pergunta, e agora? O que é que eu faço? E aí tem que ter essa resposta. Se você não tiver alguém que está tomando conta de você, tem que ter a resposta para reagir e fazer a coisa certa, tomar a decisão mais madura para evitar acidente.
Justo, também cada detalhe pode salvar a tua vida, né? A vida do seu aluno, né? Tipo assim, quanto tempo tu acha que para você poder mandar o cara ir para a água, o aluno ir para a água, para poder, já pode ir para a água, já poder treinar na água? Depois de quanto tempo na areia ele treinando contigo, tu fala isso para ele? Já pode
não,
ir
ali,
pra água?
É imediato, né? A aula é teórica e prática. A gente vai fazendo, faz um aquecimentozinho de preparação para entrar, simula os movimentos que a gente vai fazer de subida na prancha e vai para a água treinar as coisas que são da água.
Né? Pra poder...
Como pegar a prancha, como segurar, colocar na água, deitar, descer da prancha, virar a prancha em cima da cabeça.
E bom para poder perder o medo também, né?
Como soltar, recuperar, girar, virar. São as que nem...
Você sabia que até o lance de soltar, se tu soltar a prancha errado, tu pode tacar a prancha no cara de trás, meu.
E a quilha, ela machuca, né? Tem quilha que chega a cortar.
Qualquer
né?
parte da prancha machuca. A prancha é de fibra, muita gente erradamente acha que foi a quilha. Mas, pô, a prancha tem 3 metros. A quilha tem 15 centímetros. Como é que foi a quilha se a prancha tem 3 metros? Onde a prancha bater,
ela machuca.
Vai machucar.
A velocidade é bem mais rápida.
Não precisa ser a quilha. Pode ser a borda, pode ser... Qualquer parte da prancha que bater num lugar que tenha osso, vai machucar. Então, o ideal é que a gente faça esse ensaio, né? De como recuperar, como segurar, que são as pegadas, as defesas. É a defesa de queda, igual o wrestling também. Igual o wrestling. O wrestling do corpo contra ele mesmo. Então, eu ensino bastante essas coisas assim. E aí a gente vai brincar. É na brincadeira que a gente vai... É lúdico-tecnicista. Tem bastante técnica. É muito técnico, mas eu tirei aquela coisa mais militarizada que era dos anos 70, 80, 90. Eu comecei ali nos anos 80, em 84. E fui treinar muitas artes marciais. Né? E tinha aquela parte muito técnica, tecnicista demais, não agrada muito. Né? A criança não quer treinar, quer brincar.
Quando você muito faz por diversão, também, tu aprende mais rápido.
É, aí eu,
diversão,
eu desenvolvi esse nome, cara, do método.
A aula desse cara, meu irmão, é sensacional. Porque quando você rema entrar na onda, ele pega a onda do teu lado. Ele fala até a posição do teu dedão. Meu irmão, vira o dedão pra lá, vira o pé pra cá, meu irmão.
Que bacana, nossa, muito bacana
isso. É bem rico em detalhes, que eu não vejo ninguém fazendo isso, assim, poucos.
É, você é um cara bem detalhista, perfeccionista. Isso é muito importante pra você, pros alunos ter um professor assim, bem detalhista, né? Bem perfeccionista, um cara que vai te ensinar de verdade ali e se preocupar com você dentro da água.
Isso, só que você na onda tem que surfar sozinho, porque se cair você machuca os outros lados. Olha o teu tamanho bruto, igual um dinossauro, a prancha já vai ser grande pra caraca, não tem como surfar com
então ninguém. Então é melhor não ir aprender a surfar porra nenhuma.
Não, você vai aprender. Você
né?
vai
é
aprender.
Melhor ficar só olhando você, o fodão, aprender.
Não, você tem que aprender, você entendeu? Vai aprender.
Vou ficar de longe só filmando você.
Aí, bebê, vamos botar o desafio nos dois da prancha. Quem ficar em pé primeiro vai... Quem perder vai pagar a prenda.
Essa competição vai ser foda.
Vai ser brabo, meu irmão.
Eu sou um cara bem competitivo.
Não vou perder pra você.
Entendeu? Acho que é bom a gente fazer esse teste mesmo pra gente poder ver quem é o melhor.
Isso aí. Ué, a gente vai fazer o trabalho com cinesiologia e biomecânica. Que eu, depois que eu parei de competir, me formei agora, 2018. Eu já trabalhava com isso, assim, dentro da educação física. Sem ir pra faculdade, desde o ano 2000.
Bacana.
O meu treinador, né, que agora mora no Havaí, no tempo que eu era atleta. Então, a gente já trabalhava muito esses detalhes da parte científica. Eu gostava muito. Sempre ia nos congressos, seminários da educação física para ir vendo. Aí entrei em 2014, formei em 2018 em educação física. E exploro bastante essa área da ciência da cinesiologia e biomecânica, que ajuda muito, sabe, usar os sistemas de alavanca para poupar esforço, para fazer, né, trabalhar na vantagem mecânica, que é fazer o menor esforço para fazer um movimento. Assim como no jiu-jitsu, no judô, a gente conseguir o melhor movimento com o menor esforço possível. Sim. Isso ajuda muito na aceleração do desenvolvimento. Então, no primeiro dia, você já vai ter a sensação de ser um surfista. Você não vai ter decisões maduras que um surfista experiente, que tem milhares de horas de surf, tem. Que ele pergunta, quando vem o oceano se mexe, que vem onda e vem surfistas, a gente imediatamente, em 300 milissegundos, a gente tem a resposta do que fazer e já toma a decisão, vai para o lado certo, para fugir e para caçar uma onda.
Entendi.
Se colocar em lugar seguro. No início a gente não tem nada disso, mas pelo menos... Vai saber remar, sentar, virar a prancha e ficar em pé. Isso já vai ser lindo, vai ser, pô, gostosão. Tipo, é a coisa mais difícil que a gente vai se meter a fazer. De tudo que eu experimentei na vida, eu sempre fui metido a ser multiatleta. Eu queria
muito bacana.
Aprender a fazer tudo. Tudo no mundo eu queria fazer.
Eu também sou muito curioso também.
Mas o surf, cara, foi o que demorou mais. Assim, eu venho tentando aí há 35 mil horas.
Não, e o
tô aprendendo, irmão, tô aprendendo.
A hora que você fica em pé na prancha, acabou. Você vai surfar até morrer. A gente pega onda aqui, meu irmão. Tem uma galera aqui, uns jovens senhores, meu irmão, de 60, 65 anos, 70 anos, surfaram com a gente, irmão.
Isso contar que a qualidade de vida pra você por dentro, a tua mente, você, pô, meu irmão, outra parada.
Não, né? É incrível. Quando,
você vive mais.
Quando a onda chega na gente, que você vai ficar em pé. Some tudo. Tudo que eu falo, a gente não lembra, não pensa em nada.
Nossa, que loucura.
Dívida apagada.
Dívida
pensada. Não consegue pensar em nada.
Não, pensa. Para, meu irmão. Isso aí tu não lembra de nada. Tu não lembra de nada.
Pra ver se eu esqueço esses problemas, ex-mulher. A gente não lembra de nada.
Ele tá achando que isso aqui é terapia. Não,
eu vou trazer meu filho Gabriel pra poder ter umas aulas contigo. O moleque é fanático, ele gosta. Andava muito de skate, ele gosta dessas paradas, entendeu? Esse esporte radicalzinho assim, ele se amarra. Vou trazer aqui, ele vai gostar. Aí depois tu vê direitinho.
Bibi, uma aula que tu me deu, que foi fundamental assim pra mim, e eu acho que é fundamental também pra nossa audiência pra saber sobre isso, que foi o momento certo e o lugar certo de entrar no mar. Você falou das valas, você falou do lugar certo, tanto serve pro surfista quanto serve pro cara que vem na praia e não conhece nada. O cara que tá indo na praia hoje não tem um hábito de estar no mar. Qual o melhor lugar hoje pra ele poder entrar, dar o mergulho dele e sair tranquilo? Porque tem as valas hoje que o cara pode entrar errado ali e levar ele pra dentro.
De preferência onde não tem tubarão.
Pô. Então,
tem tubarão aqui na porta de casa já, filho.
Isso que eu ia falar. É muita coisa, são milhões de estímulos ali pra gente capturar e aquilo ficar arquivado pra gente usar no momento oportuno lá. Tem as técnicas corporais, mas tem também o manuseio, o nosso relacionamento com o equipamento, e tem a aquacidade, que é a vivência aquática. É o nosso desenrolar no meio aquático. Com e sem prancha, perdeu a prancha, como é que a gente vai fazer os movimentos quando a gente estiver submerso para ir para a superfície, a forma de se posicionar para respirar com calma, a forma de movimentar, até os olhares para se colocar sempre alerta, velocidade dos movimentos para sair da zona de perigo. Tem essa parte, né, da aquacidade, tem a parte do conhecimento da natureza envolvente, que é reconhecer onde tem um banco de areia e uma vala. É saber que no banco de areia normalmente fica branco, que é um rastro de espuma de ondas constantes que quebram ali por ser raso. Então, o banco é branco e onde é branco, a energia, a corrente empurra para a praia.
Então, onde tem um monte daquela espuma branca, eu posso entrar ali que ela sempre vai me jogar para a areia.
Isso, se você tiver sem prancha, como banhista, o ideal é que você entre pelo banco.
Sempre no banco. Sempre onde está quebrando aquele ali, aquela espuma branca ali.
Esquece aquilo que eu sempre escuto quando vou passando na praia. Ah, vamos ali, vamos entrar ali que a onda não está batendo. Ali que a onda não está batendo, é ali que tem a corrente de retorno. Se chama a vala. A energia do oceano vem marchando através das massas de água, que são as ondas, até a areia. Chega na areia, para não invadir a orla e a cidade, ela faz um retorno e vão para dentro da vala e volta para o mar, aquela energia. Onde é verde, onde tem um verde mais intenso, ali é fundo.
A parte mais perigosa, no caso, ali.
Isso. Fundo puxa para o fundo e raso empurra para o raso.
Entendi.
Então, esses conhecimentos aí, quando a gente, pela lâmina superficial da água, a gente identifica as cores, já sabendo para onde puxa cada cor, a gente já está sabendo que com prancha a gente vai entrar pela vala para não tomar onda na cabeça. Se tiver sem prancha, vai entrar pelo banco. Ou se o banco estiver muito raso, a gente até pode entrar pelo banco caminhando até onde é fácil de caminhar. Eu sempre falo essa frase. Está fácil de andar? Ande. Está difícil de andar? Reme. É isso.
Entendi. Tá tranquilo? Você acha que dá para arriscar agora?
Ué, eu vou aprender, pô, sou curioso, tenho vontade de aprender. Vamos ver no que vai dar.
Aí, na iniciação, a gente sempre entra em um lugar bem tranquilo. Essa iniciação, a vivência aquática, para aprender a lidar com a prancha, para não ficar tomando pranchada, né? Não ter prejuízo logo de cara, não ter uma má impressão do surf. Não precisa ser como nos primórdios, que, meu irmão, para aprender tem que sangrar. Não precisa ser assim hoje em dia, né?
Entendi.
Então, hoje em dia é mais lúdico, muito mais bacana, assim.
E preparação física é fundamental para o surf?
Fundamental.
Alimentação também
preparação
é fundamental.
Física?
O tripé do treino, né, cara? Que é o treino em si, a preparação física.
Quem não consegue correr, né? Pessoa que tem dor no joelho.
Não precisa correr.
Não, assim, ó.
Ninguém falou de você, fica calmo.
A exigência do surf, ela é diferente dos outros esportes. A gente vai ficar numa posição decúbito ventral, né? A gente vai estar de barriga.
Tu vai ficar decúbito ventral.
De barriga
tá de quê? Você vai ficar na posição de gangorra, filho. Assim, ó, com a barriga assim, ó.
Então
assim,
vocês vão sentir
muito
a coluna. Cervical, a princípio que o iniciante, ele vem até o peito aqui encostado na prancha. Então ele vai forçar muito o pescoço. Conforme ele vai aprendendo a remar, ele vai aprendendo a abrir o peito e aí vai jogar, dividir entre as três posições da coluna. Ele vai fadigar um pouquinho a cervical, daqui a pouco joga para a torácica, daqui a pouco ele levanta mais o peito, afastando o peito da prancha, pra, que é a remada alta.
Entendi.
Remada alta e remada baixa. A remada alta vai forçar a lombar. Aí quando cansar a lombar, que às vezes a gente tem que fazer uma longa travessia remando. Não no início, que a gente vai ser tudo em doses moderadas, só de apresentação. Mas é, lá na frente, quando já
tiver... O professor tá aí para dar uma bola para nós, né? Se der ruim...
Precisar dar uma remada de longa duração.
Se der ruim, é só chamar a Bibi Cara... Cabelo não, Bibi Lema.
Bibi Lema. É. Não é Bibi Carabina, não.
É só buzinar, né? É só buzinar.
Bibi. Bibi vai estar do lado, Bibi vai estar do lado. Cadê Bibi? Bibi tá aqui, Bibi.
Bibi.
É. Vou estar lá rapidinho.
Bibi, tu já treinou uma galera de alta performance aí, eu já vi alunos teus aí, Nazaré, em vários lugares. Quem é os caras aí que tu botou no pico aí, que hoje tá na fama aí? Tu já teve a oportunidade de estar junto, tá treinando? Fala um pouquinho pra galera te conhecer aí.
Então, eu andei um tempo aí meio muito decepcionado com surf competição. Então... discordando de todo da indústria do surf, eu me retirei e parei de treinar, parei de trabalhar com surf competição. Parei de competir, muita gente não entende, muita gente fica me perguntando por que, que eu não estou competindo, já que eu tenho nível técnico para competir, mas eu não gosto do sistema. Todas as esferas do sistema competitivo, eu não gosto. Então, eu tenho minhas questões aí. Eu trabalho com o Davizinho Radical. Agora, no início de dezembro, a gente vai para a Califórnia disputar o campeonato mundial. Ele já é campeão, a gente vai tentar o bicampeonato.
Para você que não conhece o Davizinho Radical, é um garoto. Qual a idade dele hoje?
Hoje ele tem 17.
17 anos. Ele não tem os dois braços nem as duas pernas.
É, na verdade, ele tem má formação
genética. Má formação genética.
Ele até tem os braços, mas tem uma formação bem peculiar. Assim, não tem a formação perfeita e um pé sai da articulação do quadril, o outro pé sai do joelho. Então ele surfava em pé e aparentemente é um sentado. É o melhor que ele faz, nesse ele é o melhor do mundo.
E hoje ele ganhou vários campeonatos.
Não tem ninguém que ganha dele assim, no mundo, tem ninguém para ele sentado. Tem um garoto da Colômbia que seria o principal rival dele, mas eu acho ainda o Davizinho melhor. E só. Aí transferiram o Davizinho e esse garoto, como não tinha para ninguém, para surfar deitado. Mudaram a categoria. Excluíram os que já são excluídos. Né?
É isso que causa a tua revolta aí no sistema do...
Também, não é só isso não, mas de tudo. Todas as questões, né? A questão financeira, a questão de julgamento, a questão da indústria, toda a forma como é feita a política dentro do surf é... Eu que estou dentro há muito tempo, né, cara? Faço parte disso.
Existe corrupção dentro dos campeonatos de surf hoje? Corrupção que eu falo, propina, venda de resultado, alguma parada, igual futebol? Não, não existe isso.
Não, não, não. Não, não assim, descaradamente, que se possa provar, possa dizer, não, tem e tem aqui, ó, é possível provar. Não, não nesse caso assim, mas... ainda é muito subjetivo, sabe? Ainda é muito amador. Já poderia ser melhor. Já dá, eu tenho esse conhecimento. Quando eu vejo os caras falando um monte de besteira que se falava 40 anos atrás, eu falei, caraca, falavam isso quando eu era criança. A ciência já evoluiu muito.
Entendi.
Muito, descobriu muita coisa sobre movimentos. As coisas têm nome, entendi, sabe? Dá para colocar nome, dá para ser melhor. Mas, enfim, aí o que acontece? Hoje eu tenho... Eu trabalho com alguns. Tem o Diego Brisdo, que é um surfista aí da Sub-18, daqui do Rio, um dos melhores. E tem também Samuel Igo.
Samuelzinho, Samuel, meu parceiro, gosto dele.
Ele hoje está lá em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, disputando o brasileiro profissional.
Vi Samuel pequenininho, né? Ele frequentava a minha casa lá na época das células lá.
Tudo. Eita, monstro.
Tá monstro. Eu vi ele essa semana.
Dizem que quem surfa, os maiores surfistas aí, a galera do surf mesmo, É um pessoal que vem na manhã cedo, desestressa, passa o restante do dia na maior paz, na maior tranquilidade, dificilmente se estressa durante o dia. Acho que deixa tudo no mar ali, né, de negatividade, e passa o resto do dia e noite o cara mais tranquilo do mundo. Se isso for verdade, Bibi, eu peço que esse cara vive dentro do mar durante o dia. Pra ver se ele acalma um pouco o espírito dele.
Não, se você não for lá, se você... Pô, acho que é um podcast, o cara é um cara de respeito. Não me estressa aqui, não. Vou ficar bolado.
Eu tô mentindo, Bibi. Não, tô mentindo. Nem a galera mais tranquila.
Você não pode estar do meu lado, que se tu tiver do meu lado, acabou. Não vou surfar porra nenhuma, acabou.
Ó, o que eu fiquei sabendo, que o mar, por ser água salgada, o sal tem propriedade relaxante. Quando você chegar em casa hoje, compra ali um caminhão de sal.
Vou botar na caixa d'água, sal. Pra ver se... Não, mas voltando mesmo,
tá precisando de uma mulher, cara.
Acho casar. Que fica toda a negatividade, né, dentro do mar, e o restante durante o dia, a pessoa fica mais tranquila. Isso é real mesmo, isso é verdade, né?
Tem isso aí. Hoje em dia, o surf cresceu muito.
Mas eu não sou estressado, sou o cara mais tranquilo do mundo. Ele que me estressa. Tipo assim, entendeu?
Então ele vai surfar, ele vai servir bem. Deixa ele terminar de falar.
Você que interrompeu o cara pra falar besteira,
pô. Seu palco mesmo, na hora da aula lá, o que que tu faz aí?
Vai sair?
Escolhe um pra poder...
Aí é fácil lá separar. Pô.
Se um tentar afogar o outro lá, dentro da água.
Só empurrar um no outro.
Só empurrar a prancha assim.
Só falar. Estão brigando? Tubarão tá bem... Eu vou correr na água, filho.
Eu vou mostrar as coisas que vocês não vão ver. Tem muita coisa que passa ali despercebida. Os animais, marinhos e tal.
Ele já falou que não é preciso fazer nada, que não tem jeito. Que eu desmaio e fico na prancha, pô. Fazer o quê? Vou correr pra onde? Me fala, não tem como tu andar na água? Tem como tu correr na água? Não tem como. Só não pode dar mole de bater na pedra daquela tendo um tubarão e você sangrar, né? O bicho sente cheiro de sangue. Isso a 150. É a 150 quilômetros eu li, ele sente cheiro de sangue.
Vou perguntar, isso é verdade?
Ele vem na direção do sangue.
Se sentir cheiro de sangue, vamos supor, surfista, ele se cortou, sangrou. Tem que tirar ele logo dentro da água, senão o tubarão ataca. Qual é a mentira?
Depende do lugar. Tem lugares e lugares. Tem lugar que é característico, depende muito da espécie. Né? Aqui tem umas 400 espécies que não tem caso de acidente ou incidente ou ataque em seres humanos, entendeu? Tem os que são de boa, eles vão estar ali.
Talvez por causa do tamanho, o bicho também tem medo, né?
É que nem, vira-lata. Todo vira-lata que passar pela gente na rua vai morder a gente, vai atacar a gente? Não.
Boa ideia.
Os cachorros vão passar pela gente, a maioria não vai
estar ali. O reino animal, eu gosto muito de assistir Animal Planet. Animal Planet, né? Ele diz que no reino animal, o maior se alimenta do menor. Sempre foi assim. O maior sempre se alimenta do menor. Parece que é porque é mais fraco, né? Mais fácil de pegar, né?
A verdadeira cadeia. Entendeu?
É, isso aí. Então, no nosso caso ali, não que não seja que não vá acontecer. Mas por a gente ser bem maior e o bicho ser bem menor, talvez ele fique um pouco meio receoso, né?
É o verdadeiro tubarão branco, né? Ele é o verdadeiro tubarão branco. Teve um caso, né, do Mick Fanny, não foi? Que ele foi. Chegou, acho que falaram ali, que ela queria ali brincar.
Ali foi um acidente.
Ela queria brincar, mais brincar.
Não é nem brincar, eu acho que ele. Ia passando, ali é um lugar que tem muito tubarão.
Na onde? Em
Jeffreys Bay, na África do Sul.
Isso.
E aí era um filhotinho. E deve ter passado de boca aberta e deve ter prendido a boca no strap dele. Não, na cordinha, no strap. E aí prendeu e puxou. Aí puxou, o bicho ficou tentando, não estava atacando ele. Estava tentando se soltar daquela corda. E só se soltou quando arrebentou o strap. Arrebentou a cordinha e o bicho foi embora. Mas realmente é traumatizante. Até.
Pô, na verdade, eu acredito que foi isso. Mais medo que ele ou ela, não sei.
Ele chegou a bater, ele encostou com o pé duas vezes, né, no tubarão. Ele encostou com o pé duas vezes, depois veio nadando de boa pra fora, tranquilão. Ele depois deu entrevista falando.
Ali não foi um ataque, não, porque se fosse um ataque.
Já
não
era.
Qual foi o lugar mais sinistro que tu já pegou onda, a onda maior que tu pegou, que tu falou assim, caramba, meu irmão, hoje eu sobrevivi de novo, eu nasci de novo hoje?
Já peguei.
Essa é uma pergunta que eu queria fazer, mas ele fez.
Aqui pensa amarrado.
Nazaré, tu já surfou?
Não, ainda não.
Tem vontade, lá é punk, né?
Deixa o cara responder a pergunta, deixa ele ser chato.
Incrível que pareça, eu já tomei uma das maiores ondas da minha vida na cabeça aqui na frente. Tava muito grande, muito grande. As pessoas não têm noção.
Foi o quê? 3, 4 metros?
Mais.
Porra.
Mas de face era coisa absurda. E aí foi no mesmo horário que derrubou a ciclovia lá, Niemeyer, lembra? É. Uma onda que derrubou naquela hora, naquele dia, naquela hora. Eu tava lá dentro, uns 800 metros ou mais, lá pra dentro do mar. Aí veio a muralha do King Kong fechando a praia inteira. Não tinha pra onde correr. Eu perguntei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E a resposta eu tô esperando até hoje.
Aí, depois que passou...
Arrancou minha roupa, destruiu minha roupa e eu fiquei uma hora sentado, afogado, sozinho. Mas todo mundo acha que eu sou casca grossa, né?
Tem toda uma técnica, né? Quando
eu fiquei
você...
ali na minha sentada, as no pessoas passavam... Não, sentado no calçadão.
Já tinha saída.
Ela me varreu até a beira.
Graças a Deus.
Cheguei na areia.
Já pensou se tivesse levado para o fundo?
Não, ali, aquela situação ali, qualquer cidadão comum tinha morrido.
Isso que eu ia te perguntar, tem toda uma técnica, né? Quando tu toma para poder você deixar a onda te levar, cair, né?
O segredo é ficar calmo e não gastar o seu oxigênio. E ter a certeza que você vai respirar de novo, mesmo que demore. E pode demorar o tempo que for, você é capaz de ficar mais tempo ainda do que aquele tempo que vai demorar. Só você tem que ter essa certeza. Tem que se testar antes. Eu sempre me testava, sabia que eu ficava mais de 2 minutos embaixo d'água, em apneia. Então, já sabia que eu não ia... Não tem onda que você fica tanto tempo. No máximo ali que eu fiquei foi uns 15 segundos, que é uma eternidade. Tá,
e o que passa falar, na hora que você está
na máquina de lavar, ali, na máquina de lavar. Normalmente um caldo já severo é uns 5 segundos.
É uma eternidade.
Já, né? As pessoas já saem assim, quase morri.
Não, é um porradeiro debaixo d'água, não tem como. Não
Mas tem é como, aquilo, não é o que realmente aconteceu, é como a gente lida com isso. Na verdade,
é o desespero que mata.
Na verdade, eu fiquei frustrado comigo mesmo de ter sentido aquele medo e não aceitei aquilo. Fiquei sentado ali, me remoendo e me recuperando. Aí tentei levantar, não consegui ainda, estava bem tonto assim, a roupa de borracha destruída, eu só de sunga, e peguei uma bermuda, troquei de prancha e voltei. Assim que eu me recuperei, que eu estava bem, eu voltei para surfar mais, porque eu não queria ir embora para casa...
Com aquele medo.
Com aquilo, com aquela sensação.
De medo.
E eu vi que não, eu passei um perrengue. Pô, foi um perrengue? Foi desconfortável, mas eu não quase morri. Eu aguento muito mais do que isso.
Isso aí. Muita gente desiste nessa hora, né? Tem gente que não volta nunca mais.
Tem gente que desiste só de ver.
É.
Tem aquelas pessoas que vão, tentam... No meio do caminho desistem. E tem aquelas que ficam de fora olhando, o medo faz que elas desistam antes de ela tentar entrar ali para poder viver aquilo ali. O medo é uma coisa que te derruba, cara. De longe.
Qual foi a tua situação de mais medo na tua vida?
A minha situação? Foi numa tentativa de assalto. Eu tava vindo do serviço, trabalhava no Grêmio Procópio Ferreira Santa Cruz. Eu vindo do serviço. Aí eu passei por trás da Marquês de Eval, uma praça que tem no centro de Santa Cruz. Porque eu tava morando nas Pedrinhas. Então eu passei por trás daquele clube Guanabara que tem em Santa Cruz.
Uhum.
Eu passei por trás ali. Naquela subida, tudo escuro e tal, eu senti aquele negócio, perdeu. Aquele negócio que perdeu, quando deu um tapa que falou perdeu, eu pensei que fosse até algum amigo meu. Da segurança, porque saiu todo mundo junto, aquela galera indo embora, eu vim embora na frente, andando rápido. Quando deu um tapa, eu fui e virei para dar um tapa. Virei para dar um tapa e acertei. Quando eu acertei, foi um tapa bem dado. Quando eu acertei, a arma disparou, mas caiu no chão. Quando eu vi que a arma disparou, caiu no chão, não tiro. Quando eu vi que a arma disparou, caiu no chão, e eu vi que era um vagabundo, aí eu parti para dentro dele e moí ele na porrada. Mas aí depois que o meu braço caiu, não consegui mais levantar, eu fui ver por causa de quê? Tava muito preto aqui, muito grande. Aí foi algo que eu olhei pro lado, me apavorei ali. Aí eu corri pro centro de Santa Cruz, entrei no primeiro táxi que eu vi, parei no Pedro II. Entendeu? Aí eu senti medo, depois que eu vi que tinha tomado um tiro. Mas na hora que eu tava... senti não. Foi depois que meu braço não mexeu mais, que eu fiquei com medo, porque perdi meu braço. Não mexia a mão, não mexia nada, cortou o nervo. Eu falei, pô, perdi meu braço, e corri desesperado. Que é aleijado, isso me deu muito medo.
A cara do Luciano te olhando.
Aleijado ele tá até hoje.
tô.
É hoje.
Vou te mostrar depois.
Bibi, esses caras explodiram na mídia aí, né? O tempo todo um trolando o outro, um zoando o outro. Hoje eu te chamei aqui pra gente dar uma aula de surf pra ele, que eu falei, meu irmão, se quer aprender a surfar, vamos fazer direito.
Mas primeiro, eu quero, eu vou.
Mas primeiro vamos aprender a técnica, entendeu? Vamos aprender a técnica, tudo direitinho, entendeu? Pra poder ficar. Então daqui já dá pra gente começar um treinozinho na praia com eles.
Dá, dá. E, só que assim, o ideal é que a teoria e prática sejam juntas ali naquele momento. Porque a princípio a gente não vai conseguir gravar nada.
É, ele vai aprender a base ali.
Muito característico. É esquisito, os movimentos são tudo estranhos. As posturas são tudo antinaturais.
Vai dar muito conteúdo.
São antinaturais. Tudo que é natural é anti-performance no surf. Qualquer postura e qualquer movimento natural é anti-desempenho.
Bebê, já tô suando só de pensar, me dá uma ansiedade, me dá um nervoso, tem que tomar aquele remédio novo. Meu irmão, como é que eu fico? Desesperado.
Não, mas é bacana, é legal pra caramba.
Às vezes você quer muito aprender, mas, e na tua mente, por você querer muito aprender, tu acha que vai ser fácil, mas não é fácil. Tu vê o cara, só dele falar aqui, tu já vê que não é fácil. É difícil, irmão. Você teve aula com ele, tu sabe que não é. Entendeu? Vocês estão em casa aí, ó. Fique esperando os próximos capítulos, quando o negócio vai dar o que falar aqui.
Vasco e Flamengo.
Vasco e Flamengo.
Vasco e Flamengo.
Como sempre, Flamengo vai sempre ganhar, não tem jeito.
Façam suas apostas, vamos ver aqui pro Luciano e Braddock, quem vai ficar em pé primeiro na prancha. Meu irmão, isso vai dar muito.
Vai dar.
Vai dar.
Vai dar. Eu já sei quem vai ganhar, mas eu não vou falar nada daqui.
Obrigado. Você importa. Não fala não, senão tu vai ficar mal. Não, não fala não.
Não vou.
Bibi, deixa teu contato aí, tuas redes sociais, pra quem quiser fazer uma aula hoje. Pico aqui, Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes. Como é que te acha aí nas redes sociais?
Então, antes eu quero deixar um recado para quem está pensando em começar a surfar. Não investir em equipamento. Invista em conhecimento, né? Invista num profissional, em orientação. Primeira coisa é ter orientação.
Aprendizado.
A prancha é lá na frente.
É.
A prancha vai ser lá na frente, conforme você vai se desenvolvendo. Vai chegar o momento de você, ó, agora você vai ter um platô nesse nível. Nesse nível você já pode pegar a prancha tal. Aí você pega aquela prancha e ela vai te acompanhar no teu desenvolvimento, na tua diversão por um tempo. Aí isso vai ser muito maneiro.
E que galera quiser te achar aí para fazer uma aula?
Então, é Bibi Lima Surf Team. Vai me achar em todas as plataformas. Instagram, YouTube... No Twitter também. No...
Galera, vou falar aqui, não é porque ele tá perto não, é um dos melhores profissionais que eu conheci nessa área. E meu irmão, eu não sei surfar hoje, não sou profissional, mas eu já sobrevivo ali. Eu com 8 aulas com ele, eu já tava já caminhando sozinho, né? Tomando muito esporro do Bibi ainda, correndo, mas tava muito sozinho. Vale a pena o investimento, eu acho que, meu irmão, se você... Tá pensando em surfar, tá chegando o verãozão aí, comprar tua pranchinha. Antes de comprar tua prancha, procura o Bibi Lima, troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois lá. Depois manda uma mensagem aqui no comentário, se você conhece o Bibi, se já tem uma experiência com ele, manda um comentário aí, que ele mesmo vai responder lá.
Primeiro investe conhecimento. Depois, a ordem do Bibi, Bibi, cara, Bibi Lima.
Precisou? Bibi.
É isso aí, se precisar é só buzinar, que ele vai correndo atrás.
E galera, vai ter os conteúdos aí, Braddock e Luciano surfando. Vamos fazer, Bibi? Não. Vamos fazer os conteúdos? Você vai assistir esses conteúdos lá no
canal. Tu sabe que tu vai perder, tu sabe.
Lá no canal Os Braddock. Entra lá depois, se inscreve. É o canal que a gente tá fazendo conteúdo pra essa galera. Esse canal lá, meu irmão, é o dia todo esses dois caras brigando aqui. Eu não aguento mais gravar esses caras. Tô vendo se eu deixo outro cara gravando com eles, porque eu não aguento mais separar a briga dele. Tá igual marido e mulher nessa parada.
Não pode.
Não pode. Senhoras e senhores, hoje foi a produção espetacular com o Bibi Lima.
Ih, valeu, valeu.
Tamo junto aí, gente.
Aperta a mão do cara aí, pô. Tu botou a mão.
Vamos aí, pra que é isso, cara?
Aí, rapaz.
Não tem necessidade, ele é surfista.
Porque você nunca fez jiu-jitsu na vida, você não sabe o que é feito de mão de homem. É não, Bibi? Fala tu.
Isso aí.
Se assusta não, Bibi.
Senhoras e senhores, Bibi Lima, tamo junto.
Bibi.
Bibi.
Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Tamo junto.
Falou pra galera, Bibi.
Valeu, galera. Vamos nessa.